Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 8 de janeiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Democracia fortalecida.
Ato no Palácio do Planalto marca 3 anos dos atos antidemocráticos que resultaram na depredação dos prédios dos três poderes em Brasília.
Presidente Lula veta projeto de lei da dosimetria, que propõe a redução das penas para condenados por tentativa de golpe de Estado.
Destaca que presos por atentarem contra a democracia tiveram direito de defesa e julgamentos justos.
Foi graças à firmeza das nossas instituições democráticas que tiveram a garantia de um julgamento justo e todos os seus direitos preservados.
Você vai ouvir também ajuda à Venezuela.
Brasil enviará 40 toneladas de insumos para hemodiálise ao país vizinho.
Medicamentos e soluções fisiológicas, entre outras coisas, vão atender 16 mil pacientes venezuelanos que ficaram desassistidos após ataque dos Estados Unidos.
E ainda, frete mais moderno.
Programa Move Brasil mobiliza 10 bilhões de reais para estimular a renovação da frota de caminhões. Luana Karen.
O financiamento tem condições mais vantajosas que as encontradas no mercado. Os empréstimos terão prazo máximo de 5 anos e carência de até 6 meses.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
3 anos, um grupo de pessoas invadiu o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal e deixou um rastro de destruição.
E para lembrar a data e celebrar o fortalecimento da democracia após o episódio, um ato foi realizado hoje no Palácio do Planalto.
Durante a cerimônia, o presidente Lula reforçou a solidez das instituições democráticas e vetou o projeto da dosimetria, que, entre outros pontos, reduz a pena para quem tenta golpe de Estado.
Dia 8 de janeiro de 2023, um dia que marcou a história do país. Insatisfeitos com o resultado das eleições ocorridas em 2022, cerca de 5 mil pessoas foram à Esplanada dos Ministérios em Brasília. Lá, invadiram os palácios dos três poderes, depredaram os locais e usaram da força para atentar contra a democracia. Grades foram derrubadas, janelas quebradas, móveis destruídos e obras de arte danificadas. 3 anos depois, no Palácio do Planalto, uma cerimônia celebrou a vitória na defesa da democracia. O presidente Lula vetou o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, que prevê a progressão de regime para condenados e a dosimetria da pena por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Dosimetria é o cálculo que o juiz faz para definir o tamanho da pena que o condenado vai cumprir. Na prática, se a lei não fosse vetada, a pena final dos condenados pela tentativa de golpe poderia ser reduzida. O parlamento ainda vai apreciar o veto presidencial. O presidente Lula destacou que hoje é um dia para comemorar a vitória da democracia contra a tentativa de ruptura do Estado Democrático de Direito e que uma prova de que a democracia vive é que os condenados pela tentativa de golpe tiveram acesso à ampla defesa durante o julgamento.
Foi graças à firmeza das nossas instituições democráticas que tiveram a garantia de um julgamento justo e todos os seus direitos preservados. Todos eles tiveram amplo direito de defesa. Foram julgados com transparência e imparcialidade.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destacou que a anistia não pode ser aceita nesse tipo de crime.
É necessário ressaltar que os crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito, como muitos daqueles praticados naquela época, do 8 de janeiro, conforme consta da Constituição e de decisão do Supremo Tribunal Federal, são imprescritíveis, impassíveis de indulto, graça ou anistia, sobretudo quando envolvem grupos civis e militares armados.
O vice-presidente Geraldo Alckmin apontou que a ação do governo federal no dia que marcou a tentativa de golpe foi fundamental para que a vontade do povo fosse respeitada e a democracia mantida. Ele destacou que essa vitória mostra a força das instituições. O vice-presidente também comentou que com a democracia foi possível avançar em programas sociais e em melhorias para o país.
A democracia traz desenvolvimento. O Brasil vive hoje hoje o momento de mais baixa inflação e, ao mesmo tempo, de maior crescimento da renda da população brasileira. E a democracia traz estabilidade, segurança jurídica, atrai investimento. E, de outro lado, é na democracia que a população se organiza, luta, é ouvida e se faz justiça social.
O presidente Lula e membros do governo federal desceram a rampa do Palácio do Planalto e, junto a populares, participaram de um ato para celebrar a vitória da democracia. Reportagem, Márcia Fernandes.
A cerimônia de defesa da democracia marcou também a última participação de Ricardo Lewandowski em um ato do governo do Brasil como ministro da Justiça e Segurança Pública.
Após o evento, ele entregou ao presidente Lula uma carta com pedido de exoneração da pasta a partir de amanhã, por razão de caráter pessoal e familiar.
O Palácio do Planalto ainda não divulgou o nome de quem assumirá o ministério após a saída de Lewandowski.
O presidente Lula recebeu hoje uma ligação do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. O tema tratado foi a situação na Venezuela.
Os dois mandatários manifestaram grande preocupação com o uso da força contra um país sul-americano em violação ao direito internacional, à Carta das Nações Unidas e à soberania da Venezuela.
Eles destacaram que tais ações constituem um precedente extremamente perigoso para a paz e a segurança regionais e para a ordem internacional.
Para Lula e Petro, a situação na Venezuela deve ser resolvida exclusivamente por meios pacíficos, da negociação e do respeito à vontade do povo venezuelano.
E saudaram o anúncio feito hoje de liberação de presos nacionais e estrangeiros.
O Brasil vai enviar 40 toneladas de insumos que serão utilizados para hemodiálise na Venezuela.
O Ministério da Saúde reuniu doações de hospitais universitários e filantrópicos que operam pelo SUS.
A ação vai beneficiar cerca de 16 mil pacientes venezuelanos que correm o risco de ficar sem hemodiálise após o ataque que o país sofreu no último sábado e que destruiu um centro de distribuição de medicamentos.
Um avião venezuelano chega a São Paulo amanhã para a coleta do material.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou que foram reunidas 300 toneladas de medicamentos, soluções fisiológicas e outros insumos que estarão à disposição da Venezuela.
Ele classificou a ação como solidariedade sanitária.
Fazemos isso porque existe o que nós chamamos de solidariedade sanitária. Na saúde, tem que estar sempre junto, trabalhando junto, ainda mais quando a gente fala de um país vizinho. Se o Brasil não ajuda, será afetado caso tenha um colapso no tratamento dos pacientes renais crônicos que fazem diálise na Venezuela, que estão sob risco por conta dessa destruição do centro de distribuição feito pelo ataque bélico. E também por gratidão. Eu nunca esqueço o dia que a Venezuela mandou mais de 135 mil centímetros cúbicos de oxigênio para salvar o nosso povo de Manaus durante a Covid-19.
O governo do Brasil também enviou uma equipe da Força Nacional do SUS para avaliar as estruturas de saúde, profissionais, vacinas e outros insumos em Roraima, estado que faz fronteira com a Venezuela.
O objetivo é se antecipar para reduzir ao máximo os impactos no sistema de saúde brasileiro das instabilidades no país vizinho.
Extrapolar os muros das universidades e vivenciar o Sistema Único de Saúde na prática.
É o que pretende o Programa Nacional de Vivências no SUS, que terá recorde de participação de estudantes em 2026.
Vamos ouvir agora na reportagem de Graziele Bezerra.
9 mil estudantes, residentes de medicina e de cursos técnicos na área da saúde, foram selecionados para participar da edição 2026 do Programa Nacional de Vivências no SUS. As atividades buscam aproximar esse público da realidade do Sistema Único de Saúde e contribuir para o aprimoramento da saúde pública do país, como explica o secretário adjunto de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Gersey Timóteo.
Se queremos uma formação de qualidade, ela precisa estar conectada à realidade do nosso país. O SUS é essa ponte concreta de ensino, serviço e comunidade e a oportunidade de fortalecer currículos práticas pedagógicas e o compromisso social da educação superior.
As vivências começam a partir da próxima semana em várias partes do país. A estudante e agente em saúde Jennifer Aleone participou do programa em junho de 2025. Ela passou 7 dias na comunidade do Abelha, na zona rural de Manaus, e conta como a vivência impactou sua vida profissional.
Uma coisa é quando a gente lê, aprende sobre, mas outra coisa é quando a gente vive esse espaço. Era do acordar ao adormecer, a gente vivendo o SUS.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a edição de 2026 é a maior em participação nos 21 anos do programa e falou da importância dessa vivência para a formação dos profissionais de saúde ao longo desse tempo.
Poder ver e viver os desafios do Sistema Único de Saúde, sem dúvida alguma, é a coisa mais importante que pode existir para a formação de um profissional de saúde no nosso país.
O programa VerSUS vai alcançar mais de 42 mil pessoas de todo o país, de acordo com o Ministério da Saúde. Reportagem Graziele Bezerra.
E pelo menos 5 hospitais universitários vão fazer parte da nova rede de hospitais inteligentes anunciada ontem pelo governo federal.
Eles vão receber recursos para modernização tecnológica, que vai agilizar o atendimento em até 5 vezes e garantir mais integração entre sistemas e precisão em diagnósticos.
5 hospitais universitários geridos pela empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, vinculada ao MEC, vão integrar a Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do SUS, anunciada nesta quarta-feira, 7 de janeiro, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília. Os serviços inteligentes de saúde utilizam infraestrutura com tecnologias digitais avançadas, como inteligência artificial, big data, telemedicina e monitoramento remoto. O objetivo é tornar o atendimento mais ágil, personalizado, eficiente e acessível. Dessa maneira, será possível diminuir as desigualdades sociais e reduzir em até 5 vezes o tempo de espera. Para isso, serão investidos mais de R$4 bilhões por meio da parceria com o novo Banco de Desenvolvimento do Bloco de Cooperação entre os Países do BRICS. Nessa primeira etapa, os hospitais universitários contemplados serão da Universidade de Brasília, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade Federal de Minas Gerais e do novo hospital da Universidade Federal de São Paulo. Reportagem Rodrigo Gantuá.
O SISU, Sistema de Seleção Unificada, oferece este ano mais de 73 mil vagas em cursos presenciais de licenciatura.
É a maior oferta da história nessa modalidade.
E os estudantes que escolherem esses cursos poderão participar do programa PED-MEIA Licenciaturas do Ministério da Educação, que o ingresso, a permanência e a conclusão do docente.
O programa PED-MEIA Licenciaturas do Ministério da Educação garante um incentivo mensal de R$ 1.050. Desse total, R$ 600 ficam disponíveis para saque imediato, enquanto R$ 350 são depositados em uma poupança liberada caso o estudante atue como professor na rede pública em até 5 anos após concluir a licenciatura. Para participar, é preciso ter média mínima de 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ser aprovado pelo SISU, efetivar a matrícula no curso e realizar a inscrição no programa. As inscrições no SISU 2026 são gratuitas e ocorrem de 19 a 23 de janeiro, exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, pelo endereço acessounico.mec.gov.br/SISU. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Caminhões mais modernos e menos poluentes circulando nas estradas do país.
Para isso, o governo lançou oficialmente o programa Move Brasil, que mobiliza 10 bilhões de reais, sendo 6 bilhões em crédito.
O objetivo é estimular a renovação da frota brasileira de caminhões com foco em eficiência, segurança e sustentabilidade.
caminhões modernos, mais sustentáveis e eficientes. Para incentivar caminhoneiros e empresas de logística a renovarem a frota, o programa Move Brasil está oferecendo 6 bilhões de reais em linha de crédito. O financiamento tem condições mais vantajosas que as encontradas no mercado. Só em uma concessionária localizada em Brasília, são vendidos em média 550 caminhões por ano. De acordo com o vice-presidente do grupo, Aldo Guedes, a loja já recebeu interessados em trocar de veículo usando as vantagens do novo programa.
Já recebemos alguns clientes, né, interessados, querendo entender, pedindo já a documentação necessária para apresentar o cadastro. Nós temos aqui uma expectativa muito boa com o programa.
Podem ser financiados pelo Move Brasil veículos novos de fabricação nacional ou usados, fabricados a partir de 2012, desde que atendam regras de conteúdo local e sustentabilidade. O limite de financiamento será de até 50 milhões de reais por usuário do programa. Os empréstimos terão prazo máximo de 5 anos e carência de até 6 meses. Os juros anuais máximos poderão variar de 13,32% a 14,89%, já incluídos os custos financeiros. Todas as operações poderão ser cobertas pelo Fundo Garantidor de Investimentos. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou a importância do programa para a economia.
Nós estamos falando na indústria poder fabricar mais, gerar mais emprego, crescer mais, produtos fabricados no Brasil e o comércio, as concessionárias vendendo mais.
De acordo com o Ministério dos Transportes, há mais de 3 milhões e meio de caminhões em circulação no país e cerca de 75% de todas as mercadorias movimentadas pelo território brasileiro utilizam o modal rodoviário. Reportagem Luana Karen.
Jovens que completam 18 anos este ano já podem fazer o alistamento militar.
O prazo vai até junho e o alistamento é obrigatório para homens e voluntário para mulheres.
O alistamento militar de 2026 começou no dia 1º de janeiro e segue até 30 de junho em todo o país. As inscrições podem ser feitas pela internet no site do alistamento militar, inclusive por brasileiros que moram no exterior. Quem preferir, pode se alistar presencialmente na junta de serviço militar mais próxima da sua residência. O subchefe de mobilização do Ministério da Defesa, contra-almirante Minsen, traz mais detalhes.
O serviço militar é obrigatório por lei e o processo é obrigatório para os jovens do sexo masculino e, pelo segundo ano consecutivo, também aberto às mulheres voluntárias, desde que completem 18 anos em 2026. O jovem poderá ser incorporado para servir à Marinha, no Exército ou na Aeronáutica. Durante a fase da seleção, o jovem será consultado em relação à força que deseja prestar o serviço militar. Caso exista a organização militar da Marinha, Exército ou Força Aérea no município de sua residência. Porém, para a definição de qual força irá servir, além da opção do jovem, serão consideradas as vagas disponíveis e as aptidões vocacionais do jovem com o cargo militar a ser ocupado.
No segundo semestre de 2026, os jovens passam pelas etapas de seleção, designação e incorporação. O serviço militar começa em 2027 e tem duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por até 8 anos, de acordo com o interesse do militar e das Forças Armadas. O Ministério da Defesa destaca que o serviço militar é fundamental para a renovação anual do efetivo e para a formação de uma reserva estratégica de recursos humanos preparada para a defesa nacional e para ações de apoio à população. Mas e quem não está em dia com a sua situação no serviço militar? O contra-almirante Minsen explica como se regularizar.
Quem não está em dia com o serviço militar deve procurar uma junta de serviço militar mais próxima da sua residência para regularizar a situação, pagando a multa por atraso e seguindo as orientações para ser encaminhado à seleção ou obter sua dispensa. De acordo com o regulamento do serviço militar, o brasileiro que não estiver em dia com as obrigações militares não poderá obter carteira profissional, prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino público, obter passaporte, exercer função pública ou cargo público, dentre outros impedimentos.
No caso do alistamento feminino, estão disponíveis 1.467 vagas em 2026. São 1.010 para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 157 para a Marinha, distribuídas em 145 municípios de 21 estados e no Distrito Federal. A expectativa é de ampliação gradual desse número nos próximos anos. Em 2025, mais de 1.029.000 homens e 33.000 mulheres se alistaram para servir em 2026. Para mais informações, os interessados devem acessar o site oficial do alistamento militar ou procurar a Junta de Serviço Militar do seu município. Reportagem Gabriel Pinheiro.
O abono salarial começa a ser pago no dia 15 de fevereiro para os trabalhadores nascidos em janeiro.
O benefício pode chegar a um salário mínimo e deve alcançar quase 27 milhões de pessoas em 2026.
Saiba quem tem direito com Lucília Araújo.
Tem direito ao abono salarial os trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público que contribuem para o PIS/PASEP, com pelo menos 5 anos de cadastro, que tenham trabalhado no mínimo 30 dias em 2024 e recebido renda média mensal de até R$ 2.766. O calendário vai de fevereiro a agosto e o valor ficará disponível para saque até 29 de dezembro. Depois disso, retorna aos cofres públicos, mas o trabalhador ainda pode solicitar em até 5 anos. Ao todo, o governo vai destinar R$ 33,5 bilhões de reais ao pagamento, valor maior que no ano passado, quando foram investidos cerca de R$ 30 bilhões de reais. O pagamento do PIS é feito pela Caixa para trabalhadores da iniciativa privada e o PASEP pelo Banco do Brasil para servidores públicos. A partir de 5 de fevereiro, é possível consultar o direito ao benefício pela Carteira de Trabalho Digital ou pelo gov.br. Em Brasília, Lucília Araújo.
O acesso ao crédito tem transformado a realidade de quem vive da produção no campo e nas águas do país.
Um programa de microcrédito do governo federal apoia pescadores artesanais e comunidades tradicionais a investir no próprio trabalho, com juros baixos e condições especiais.
Só em 2025 foram firmados mais de 24 mil contratos de crédito rural, injetando 296 milhões de reais na economia das regiões Norte e Centro-Oeste.
Morador do arquipélago de Cametá, no Pará, Nailson Portilho vive da pesca e tira dos rios o sustento da família. Para trabalhar com mais segurança e eficiência, ele comprou um barco novo, com apoio do PRONAFB, linha de microcrédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que oferece condições especiais a pescadores artesanais, indígenas, quilombolas e extrativistas das regiões Norte e Centro-Oeste.
Esse PRONAFB é uma porta que se abriu para o pescador. Daí pode surgir muitas coisas. O governo hoje, ele está para o homem, ele solicita, ele consegue entregar 12 mil para um pescador, para ele investir na sua produção, para ele investir na sua área de pesca, comprar materiais, naquilo que ele precisa.
O diferencial do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional está nas condições especiais que garantem a sustentabilidade financeira do produtor, como juros de 0,5% ao ano e prazo de até 36 meses. Eduardo Tavares, secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros, explica ainda que a iniciativa oferece um bônus de adimplência de 25% a 40% para quem paga em dia.
Para o agricultor familiar, por exemplo, das regiões Norte e Nordeste, a gente tem descontos de até 40%, dependendo do tipo de operação. Então, esse agricultor financiou 10 mil reais, por exemplo, ele paga em dia, ele paga 6 mil reais. O pescador artesanal, por exemplo, ele tem descontos de até 25%, mas a operação em si, tá, ou seja, esse 0,5% ao ano, é sem dúvida o grande diferencial, é uma taxa extremamente favorecida para que a gente possa garantir que esse agricultor realmente tenha oportunidade, seja uma operação leve, e agora com essa oportunidade, estão podendo financiar esses equipamentos e aumentar em 2, 3 vezes a sua produção.
Para acessar o recurso, a família família deve ter renda anual de até R$50 mil ou média de R$ 3.500 mensais e não possuir empregados permanentes. É obrigatório possuir o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar ativo. Segundo o governo federal, só em 2025 foram assinados mais de 24 mil contratos para operação de crédito rural, o que movimentou R$ 296 milhões em volume de recursos nas regiões Norte e Centro-Oeste. Para mais informações sobre a linha de crédito, acesse gov.br/MDR. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal avança na responsabilização dos envolvidos nos ataques relacionados à tentativa de golpe de Estado.
Em 3 anos, a STF responsabilizou 1.399 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.
TSE reafirma a importância do direito ao voto para a defesa da democracia.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Em 3 anos, o Supremo Tribunal Federal responsabilizou 1.399 pessoas pelos atos de 8 de janeiro que resultaram na invasão das sedes dos três poderes.
Nesta quinta-feira, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos, divulgou um balanço dos julgamentos já realizados. Neto Costa.
Ao todo, 1.399 pessoas foram responsabilizadas criminalmente pelos ataques. Esses números incluem o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e 28 ex-integrantes do governo dele, condenados por planejarem uma tentativa de golpe de Estado. Dos invasores, 391 foram condenados por crimes graves, 415 por crimes menos graves e 564 foram beneficiados por acordos de não persecução penal.
Presidente do STF abre programação que relembra 3 anos dos ataques de 8 de janeiro.
O dia contou com exposição, lançamento de documentário e roda de conversa. Marcelo Della Libera.
Nesta quinta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, inaugurou a exposição 8 de janeiro, Mãos da Reconstrução. A mostra reúne imagens, nomes e relatos que evidenciam o esforço coletivo responsável por devolver à sociedade um dos principais símbolos da justiça brasileira, como destaca o ministro Edson Fachin.
Declaração pública de reconhecimento às servidoras e aos servidores que defenderam e reconstruíram espaços físicos do Supremo Tribunal Federal vandalizados no 8 de janeiro.
O Supremo também lançou um documentário produzido pela TV Justiça que registra as histórias dos profissionais do STF que testemunharam os ataques. Houve ainda uma roda de conversa com jornalistas que cobriram os ataques e uma mesa redonda no Salão Nobre do STF.
Direito ao voto sustenta o sistema democrático.
A justiça eleitoral é fundamental para a estabilidade da democracia. Mariana Fabri.
A Constituição Federal atribui à Justiça Eleitoral a missão de organizar, conduzir e fiscalizar as eleições. Cabe ao TSE garantir que todas as pessoas aptas a votar possam exercer esse direito. O prazo para tirar o título e regularizar a situação eleitoral para votar nas eleições 2026 termina em 6 de maio.
Negado o pedido de suspensão de ação penal contra um homem preso preventivamente pela prática de feminicídio contra a própria mãe.
A decisão é do ministro Herman Benjamin, presidente do STJ. Kátia Gomes.
Segundo a denúncia, o acusado teria asfixiado a mãe por estrangulamento dentro de casa. O Ministério Público apontou que o crime foi motivado pela recusa da vítima em sustentar o réu. O pedido de suspensão da ação penal e de instauração de incidente de insanidade mental foi negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ao indeferir a liminar, O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, destacou que a denúncia atende aos requisitos legais e que não há elementos que justifiquem a instauração urgente de incidente de insanidade mental. O recurso será julgado em definitivo pela 5ª turma do STJ.
Empresa de telefonia deve manter plano de saúde de empregada diagnosticada com câncer após aderir ao plano de demissão voluntária.
A decisão, em caráter excepcional, leva em conta que a aposentada tem mais de 70 anos. Anderson Conrado.
A 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que a Oi mantenha o plano de saúde de uma empregada aposentada de 70 anos, diagnosticada com câncer, após aderir ao plano de desligamento voluntário da empresa. Para o colegiado, a medida está alinhada às garantias constitucionais de proteção à vida e à saúde.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Veto do governo à dosimetria gera reação no Senado. Violência digital contra mulheres leva Congresso a propor política nacional. Projeto reconhece a atuação de protetores de animais como serviço de utilidade pública. Boa noite. O veto do presidente Lula ao chamado PL da dosimetria, que previa a redução das penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, provocou reação imediata no Senado. Enquanto a oposição protocolou um projeto de anistia, o líder do governo defendeu a manutenção do veto. As informações com o repórter Alexandre Campos.
Assim que o veto foi anunciado, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, protocolou um projeto que prevê a anistia de todos os condenados pelo Supremo Tribunal Federal por motivação política ou eleitoral. Mesmo sendo relator do PL da dosimetria, Esperidião Amin afirmou que a redução das penas não seria mesmo a resposta adequada ao que aconteceu há 3 anos. Para ele, além de os ataques daquele dia terem acontecido por omissão do poder público, o inquérito em andamento no STF é ilegal em si e apresenta outras nulidades, como incompetência de foro e suspeição de ministros.
Por tudo isso, eu apresento este projeto de lei de anistia como sendo uma proposta para harmonia, para pacificação do Brasil e o ofereço também para que o Congresso delibere.
Ao participar no Palácio do Planalto da cerimônia que lembrou o 8 de janeiro de 2023 e na qual foi anunciado o veto integral ao PL da dosimetria, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, defendeu a decisão do presidente Lula e lembrou que agora caberá ao Congresso Nacional avaliar a medida.
É natural todos que defenderam o projeto, que apresentaram, que o sustentam. Vai ser natural que nossa parte também mobilizar para que o veto seja mantido.
Um veto presidencial só é derrubado com os votos de ao menos 257 deputados federais e 41 senadores contrários à decisão do Executivo.
Os prédios dos três poderes em Brasília foram alvo de ataques no dia 8 de janeiro de 2023, um domingo. Desde então, ao longo dos últimos 3 anos, o Congresso Nacional instalou uma CPMI para apurar os fatos e analisou propostas relacionadas às penas dos condenados, como o chamado PL da dosimetria, vetado pelo presidente Lula nesta quinta-feira. As informações com Rodrigo Rezende.
Em 8 de janeiro de 2023, centenas de pessoas promoveram ataques aos prédios dos três poderes em Brasília. Desde então, o Congresso Nacional debateu o episódio por diversas vezes, seja nas comissões, nos discursos em plenário ou em uma comissão parlamentar mista de inquérito. A CPMI terminou com o indiciamento de 61 pessoas. A relatora foi a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, que afirmou que o colegiado foi um dos mais importantes da história.
A CPMI, que agora se encerra sem dúvida, é uma das mais importantes da história do Congresso Nacional, porque concerne, em última análise, a nossa própria existência como Estado democrático de direito.
Também foram vários os debates nos últimos 3 anos sobre as penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Tribunal Federal aos participantes dos ataques aos poderes, bem como aos possíveis mandantes e organizadores do evento. O senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, foi o relator do chamado PL da dosimetria, aprovado pelo Congresso Nacional em 2025 e que tratou da diminuição de penas de envolvidos no 8 de janeiro.
Este passo é um passo para a paz. E a paz nos obriga a coexistir os diferentes.
A TV Senado produziu um documentário sobre o 8 de janeiro de 2023. O título é Democracia para Sempre e a obra está disponível no canal da TV Senado no YouTube.
Devido à invasão de 8 de janeiro de 2023, o Senado realizou reparos, reformas e restaurações em instalações, móveis e equipamentos danificados. Também houve reforço na segurança e na infraestrutura tecnológica. O gasto total para restabelecer o complexo arquitetônico da Casa Legislativa foi de R$ 2,3 milhões. E a Presidência da República vetou integralmente o projeto que padronizava em todo o país a idade limite para concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Agora, caberá ao Congresso Nacional decidir se mantém ou não a decisão do Executivo. O texto previa idade máxima de 35 anos para candidatos em geral e de 40 anos para os cargos de oficiais médicos e de outras áreas da saúde ou especializações. Na mensagem de veto, o governo argumenta que a proposta é inconstitucional por ferir a autonomia dos estados e contrária ao interesse público ao comprometer a gestão dos efetivos estaduais. Para derrubar um veto presidencial, são necessários os votos de pelo menos 257 deputados e 41 senadores em sessão do Congresso Nacional. Relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, lamentou a decisão.
Vamos trabalhar dentro do Senado e da Câmara para quando tiver a próxima sessão congressual nós derrubarmos o veto do presidente para que essa lei, que vai beneficiar concurseiros da Polícia Militar e do Bombeiros de todo o Brasil, vai beneficiar e vai, inclusive, economizar recursos públicos e valorizar aqueles que passarem concursos públicos.
Quase 9 milhões de brasileiras foram vítimas de violência digital em 2025. O tema deve mobilizar os parlamentares em 2026. O líder do governo no Congresso apresentou recentemente uma proposta que cria uma política nacional para combater o ódio contra as mulheres na internet. Os detalhes com Raíssa Abreu.
O senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, que é líder do governo no Congresso, acaba de apresentar um projeto de lei que institui a Política Nacional de Combate ao Discurso de Ódio contra Mulheres na Internet.
Nós temos que coibir, através de medidas legais, o machismo estrutural que tem na sociedade brasileira. Razão pela qual mobiliza muitos dos casos de covardia e feminicídio que temos visto. O machismo tem que ser combatido no dia a dia por nós, nos nossos atos e gestos, mas, sobretudo, a partir de instrumentos legais, para que nós possamos superar esta triste sequência de violência contra as mulheres.
A proposta obriga plataformas a reforçarem seus sistemas de segurança e a restringirem usuários que divulgarem conteúdo misógino. De acordo com o senador Randolph, a política será nomeada de Lei Ivone e Tainara contra a violência de gênero no ambiente digital, em homenagem a Ivone Dantas dos Santos, do Amapá, e Tainara Souza Santos, de São Paulo, duas das muitas vítimas recentes do feminicídio no Brasil. Também deverá ser analisado o projeto da senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, que estabelece penas mais graves para os crimes de intimidação sistemática ou cyberbullying, perseguição ou stalking, assédio e divulgação de conteúdo íntimo sem autorização, entre outros, quando as vítimas são mulheres. Na Câmara dos Deputados, o destaque sobre o tema será a proposta da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que atualiza a Lei Maria da Penha para esclarecer que as formas de violência contra a mulher definidas na lei também podem ser praticadas no ambiente virtual. O projeto foi aprovado em 2025 pela Comissão de Constituição e Justiça.
E chegou ao Senado o projeto que reconhece o trabalho dos protetores de animais como serviço de utilidade pública. Senadores destacaram a atuação desses voluntários no resgate de animais durante as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024. A reportagem é de Lana Dias.
De acordo com o projeto, para ser considerada protetora, a pessoa ou entidade sem fins lucrativos deve exercer gratuitamente, por mais de 2 anos, as atividades de proteção, cuidado e resgate de animais em vulnerabilidade. A proposta também cria o Dia Nacional do Protetor de Animais, em 10 de agosto, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância desse agente para a saúde pública e a promoção dos direitos dos animais. Em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a atuação dos protetores de animais nas enchentes em seu estado, em 2024.
Os voluntários e as ONGs conseguiram resgatar e cuidar mais de 20 mil animais. Nas periferias da nossa cidade, a situação também é muito dura. Eles se reproduzem rápido. Muitas vezes acabam acolhidos por protetoras que não têm recurso nem para si mesmas, transformando suas casas em verdadeiros abrigos improvisados.
A proposta será encaminhada às comissões do Senado.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova igualar agentes de vigilância sanitária a agentes de saúde.
Deputados aprovam texto que busca punir atraso em processo licitatório.
Avança projeto que dispõe sobre o descarte correto dos resíduos sólidos.
Deputados reforçam ações e políticas de valorização do serviço público.
Boa noite. Na opinião de Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, a reforma administrativa representa um ataque ao serviço público. A parlamentar alega que a proposta fragiliza o Estado ao propor o fim da estabilidade dos servidores.
E esta reforma administrativa, infelizmente, não é reforma, é demolição. Ela atinge de morte a estabilidade do servidor público, que é a grande questão que faz com que o servidor defenda o Estado brasileiro. Aqueles colares de diamantes não teriam sido barrados se não houvesse um servidor estável para dizer não. Assim como o que ficou provado, a existência de um esquema de propina para a vacina durante a pandemia, foi também interrompido por um servidor estável que disse não. Por isso, não é reforma, é demolição, não. A PEC 38.
De acordo com Alice Portugal, a reforma não garante uma política salarial digna para a grande parte dos servidores e também não enfrenta a questão dos supersalários. Para ela, a medida ignora as necessidades reais do país.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, destaca a sanção de lei que reserva 30% das vagas em concursos públicos federais para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. Relatora da proposta, a deputada celebra o fortalecimento da diversidade racial na estrutura do Estado brasileiro.
Esse é um marco histórico para o Brasil. Construímos, junto ao movimento social negro, um texto que amplia, aperfeiçoa a política de cotas e fortalece a presença da diversidade racial no Estado, que, infelizmente, historicamente, foi ocupada por maioria de pessoas brancas. Então, incluir indígenas, quilombolas, é corrigir uma dívida histórica e garantir que o serviço público reflita a população brasileira.
Carol D'Artora informa que o importante agora é regulamentar a lei e fiscalizar os editais dos concursos para garantir o cumprimento da legislação. Ela reforça que a sanção da matéria é uma vitória coletiva construída com o compromisso de tornar o Brasil um país mais justo e inclusivo.
Trabalho.
Câmara aprova a equiparação de agentes de vigilância sanitária e agentes indígenas de saúde aos agentes comunitários de saúde. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que equipara os agentes de vigilância sanitária e os agentes indígenas de saúde e de saneamento aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. No entanto, a versão aprovada, não prevê o pagamento do piso salarial de 2 salários mínimos aos agentes de vigilância sanitária e de saúde indígena. A alteração foi feita na Comissão de Finanças e Tributação com a finalidade de não criar despesa permanente para os cofres da União. Pela legislação vigente, sempre que uma proposta cria despesa para o poder público, os autores devem apresentar as fontes de receita para cobrir os novos gastos. Como essa previsão não constava no texto, sem a alteração, ele não poderia ser aprovado. Mesmo com as mudanças, o autor da proposta, deputado Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, comemorou a aprovação como um grande avanço.
Isso é um projeto de significativa importância, porque dará a esses profissionais de saúde uma verdadeira segurança, e digo até um quadro funcional, porque é para a partir de então eles serem tratados iguais aos demais da mesma categoria.
O texto aprovado define vigilância sanitária como conjunto de ações capazes de eliminar ou prevenir riscos à saúde. Cabe aos agentes de vigilância sanitária, segundo o projeto, intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Na opinião do relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Cabo Gilberto Silva, do PL paraibano, os agentes de vigilância sanitária exercem suas atividades com o mesmo brilho dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O parlamentar afirma que todas essas categorias exercem papel de extrema relevância na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Em relação aos agentes de saúde indígena, o texto estabelece que deverão ser contratados por meio de processo seletivo público com a participação das comunidades indígenas. Dentre as atribuições desses profissionais, o texto inclui ações de primeiros socorros, de acordo com as práticas e saberes tradicionais e o planejamento de soluções de saneamento. Além disso, define que as atividades dos agentes de saúde indígena serão reguladas pelo Sistema Único de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Direitos Humanos.
Está em análise na Câmara projeto que estabelece a destinação prioritária de leitos de UTI para pessoas com mais de 80 anos. Relator da medida, Raimon, do PT do Rio de Janeiro, sustenta que a aprovação combate a negligência dos planos de saúde em relação às pessoas mais idosas.
E por que esse projeto é importante? É importante porque, normalmente, nós já temos aí, nesse momento da vida, nós temos quase que um distanciamento de algumas obrigações de plano de saúde, que a gente sabe que, se não houver uma fiscalização muito exata e muito firme, os planos de saúde acabam deixando de lado as pessoas mais idosas, porque o custo para a saúde dessas pessoas é um custo mais oneroso. E aí, como é que haverá depois o ressarcimento, por exemplo, as unidades privadas dos planos de saúde? Aí há o entendimento de que, porque é uma lei, os planos de saúde arcarão com algumas despesas ou com as despesas desse atendimento das pessoas idosas.
Raimon acrescenta que a obrigatoriedade de ceder leitos prioritários se aplica tanto às unidades públicas quanto privadas. Como membro também da Comissão do Idoso, o parlamentar acredita que é obrigação do parlamento dar mais dignidade a esse segmento.
Dados do IBGE informam que 16,6% da população brasileira tem 60 anos ou mais. São 32 milhões de idosos, dos quais 8,6 milhões continuam na ativa. Ciente disso, Zé Neto, do PT da Bahia, apresentou um projeto para facilitar o crédito e incentivar o empreendedorismo entre essas pessoas.
Em menos de 25 anos, nós subimos para 76,4 anos na vida média dos brasileiros. Mulheres e homens que estão tendo mais condição de viver, e nós queremos a inclusão dessas pessoas e que possam participar mais da economia do país, da vida social e também poder contribuir para o desenvolvimento da nossa nação. E para isso a gente está com esse projeto, tratando no Pronamp e outros mecanismos governamentais que são responsáveis por crédito, para que a gente consiga estabelecer priorização para as pessoas 60 a mais, para que elas possam, evidentemente, ter mais acesso a crédito e mais acesso ao empreendedorismo, construir a vida com muito mais definição de ocupação dos seus espaços a partir dos 60 anos.
A proposta de Zé Neto prevê a oferta de cursos, apoio tecnológico e uma linha de crédito com menos burocracia e juros menores para brasileiros acima de 60 anos, buscando manter essa faixa da população ativa e ampliando sua autonomia financeira.
Meio Ambiente.
Projeto sobre Semana do Lixo Zero é aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano. A repórter Isadora Marinho nos conta quais as ações previstas na proposta.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece no calendário nacional, nos últimos dias do mês de outubro, a Semana do Lixo Zero. A proposta, que já foi aprovada pelo Senado, tem o objetivo de promover ações educativas para o descarte correto dos resíduos sólidos. Além disso, busca valorizar cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. O texto também sugere que, durante a semana, sejam propostas soluções para a redução, reutilização e destinação adequada dos descartes. Entre os objetivos da semana previstos no texto estão a discussão e conscientização sobre a temática dos resíduos sólidos, soluções para redução, reutilização, reciclagem e compostagem, além de promover ações educativas. O relator do projeto, deputado Thiago Flores, do Republicanos de Rondônia, defendeu a ideia da economia circular, que se alinha com a proposta.
Nós temos uma economia tradicional linear, que é muito calcada ou baseada na exploração natural do bem, da matéria-prima, da produção do produto, do uso do produto e do seu descarte. Com a economia circular, a gente faz com que esse descarte diminua e seja reutilizado.
O Brasil produz cerca de 8 milhões de toneladas de lixo por ano, o que equivale a uma média de aproximadamente 382 quilos de resíduos por pessoa. Esses são dados de 2023 da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente e também indicam que perto de 45% do lixo produzido no país são descartados de forma inadequada em lixões, valas, terrenos baldios ou córregos com riscos para a saúde e meio ambiente. A proposta que cria a Semana do Lixo Zero, no mês de outubro, ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Economia.
Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, avalia que 2025 foi um ano decisivo, marcado por avanços como a aprovação da reforma tributária. Ele também destaca a mudança no imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, medida que considera capaz de melhorar a vida de muitas famílias.
A reforma da tributária é um exemplo disso. Era uma matéria que se discutia há muitos anos e a gente conseguiu enfrentar essa matéria e votar. E eu reputo que a gente vai ter um dos melhores sistemas tributários do mundo. Mas tivemos pautas importantes, a questão do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, eu acho que foi uma ação justa que a Câmara fez de distribuição de rendas e que vai melhorar a vida de muitas pessoas.
Augusto Coutinho acredita que em 2026 o Congresso precisa focar em agendas que reduzam a polarização e impulsionem o emprego e a segurança pública. Ele defende que o país avance em debates estruturantes para responder ao crescimento da criminalidade e construir um ambiente mais estável para a população.
A lei que amplia a isenção de imposto de renda para 10 milhões de brasileiros com renda mensal até R$5 mil passa a valer já para a declaração de 2026. O deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, comemora o que ele considera a vitória econômica mais importante de 2025.
Nós estamos muito felizes com a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Milhares de pessoas vão ser beneficiadas com a aprovação desse projeto. Principalmente as pessoas como o pessoal da enfermagem, que recebe o piso, o pessoal dos agentes comunitários de saúde, professores, pessoal do comércio, que vai ter essa isenção, que vai ser como se fosse até um 14º salário que vai estar recebendo anualmente. E essa é uma luta que a gente vem fazendo desde o início deste mandato para que fosse aprovado o mais rápido possível. Felizmente foi aprovado e vai estar valendo aí a partir do ano que vem.
Outros 5 milhões de brasileiros com rendas mensais de até R$ 7.350 contarão com redução do imposto. A medida saudada por Luciano Dutti tem caráter social e busca ampliar o alcance de benefícios voltados a trabalhadores, impactando diretamente a renda e o consumo.
Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, alerta para o crescimento do endividamento público em 2025. O deputado argumenta que o atual cenário compromete os gastos orçamentários, representando um obstáculo ao desenvolvimento nacional.
É preocupante uma situação em que o endividamento público cresce no nosso país, atingindo, nesse ano de 2025, quase R$1 trilhão, o que representa mais de 45% dos gastos orçamentários do nosso país. Essa situação é muito preocupante, pois nós que estamos olhando com o viés de crescimento do país, não podemos ser travados pelos juros escorchantes que impactam não apenas o orçamento público, mas também o orçamento das famílias brasileiras.
Newton Cardoso Júnior defende a redução urgente da taxa básica de juros para retirar o Brasil da posição de segunda maior taxa real do mundo. O parlamentar sugere que o Executivo Federal priorize a eficiência dos gastos para fomentar a geração de empregos e elevar o grau de investimentos.
Justiça.
Os deputados aprovaram um projeto que visa punir atrasos em processos licitatórios. Saiba mais sobre a proposta na reportagem de Silvia Munhato.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que responsabiliza administrativamente licitantes ou contratantes que atrasarem ou frustrarem o resultado de processos licitatórios sem justificativa. O texto também prevê a apuração de responsabilidade de empresas condenadas por litigância de má-fé em ações que resultem na frustração de licitação. A prática consiste em usar os meios legais, como recursos e impugnações, de forma abusiva, para tentar atrasar o andamento dos processos de contratação e compras, ou até para inviabilizar a decisão final. O relator, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu a aprovação da mudança.
A frustração do andamento do processo licitatório é conduta muito danosa, pois quebra a programação da administração e, por vezes, fere a economicidade que rege os processos que envolvem dinheiro público.
Lafayette modificou a proposta para incluir as novas regras na Lei de Licitações e Contratos Administrativos e não na Lei Anticorrupção, como previa a versão original. Entre as sanções previstas na Lei de Licitações para infrações administrativas estão advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Educação.
Padovani, do União do Paraná, propõe a criação de creches noturnas para atender a demanda de pessoas que trabalham em horários alternativos. O parlamentar ressalta a necessidade de amparar funcionárias de segmentos que, devido ao horário, não possuem local para deixar os filhos.
Nós temos muitas cooperativas que têm dezenas, milhares de trabalhadoras que trabalham à noite nos frigoríficos, enfermeiras que trabalham nos hospitais, mulheres que trabalham em hotéis no período noturno. E não tem aonde deixar as suas crianças, não tem aonde deixar os seus filhos. As prefeituras muitas vezes não atendem a creche noturna porque o limite prudencial para a contratação de funcionários já está lotado. E assim, essas mães não têm aonde deixar os seus filhos pequenos.
Padovani aponta que a proposta soluciona um impasse fiscal que impede a contratação de equipes noturnas pelas administrações municipais. Ele argumenta que o projeto também busca prevenir possíveis situações de abuso e desamparo, oferecendo um lugar adequado para as crianças.
Relações Exteriores.
Os deputados aprovaram acordos do Brasil com a Eslovênia nas áreas de defesa e compartilhamento de informações sigilosas. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou os textos de dois acordos internacionais assinados pelo Brasil com a Eslovênia, país europeu de 2 milhões de habitantes, localizado entre a Áustria e a Croácia. Os documentos tratam de cooperação na área de defesa e de regras para uso e compartilhamento de documentos sigilosos entre os dois países. O acordo sobre defesa abrange cooperação, intercâmbio de tecnologias e promoção de ações de segurança mútua, bem como troca de experiências e conhecimentos técnicos. O objetivo é permitir parcerias tecnológicas e o aumento da capacidade de defesa dos dois países. O texto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é importante que o Brasil amplie os mecanismos de cooperação com o maior número possível de países.
É um acordo de cooperação no campo da defesa. O acordo, em verdade, ele possibilita visitas oficiais, reuniões de trabalho, participação em cursos, cooperação nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, intercâmbios de informações especializadas e outras formas de cooperação. Eu penso que nós estamos lidando com a necessidade de termos relações estabelecidas com maior gama possível de países.
O segundo acordo com a Eslovênia estabelece critérios e procedimentos para troca e proteção de informações sigilosas. Segundo o governo, esse tipo de acordo é essencial para garantir interesses comuns nas áreas de segurança, defesa e inteligência. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Esporte.
Douglas Viegas, do União de São Paulo, lamenta que o esporte seja historicamente penalizado em cortes orçamentários. O congressista acredita que apenas com investimentos constantes, o Brasil poderá se tornar uma potência esportiva, honrando compromissos assumidos com a população.
Sempre que é preciso ter um corte no orçamento, o esporte é prejudicado. E isso precisa acabar. Nós estamos aqui para defender o esporte brasileiro da maneira como ele merece, porque nós só vamos conseguir os resultados verdadeiros, nos transformar numa potência olímpica, quando a gente dá o valor verdadeiro para o esporte que ele merece. Para isso, nós precisamos de recurso. Nós precisamos nos tornar uma nação esportiva.
Douglas Viegas quer impedir o corte de recursos destinados ao esporte. Autor de uma proposta que preserva mais de 600 milhões de reais provenientes da arrecadação das apostas esportivas, o deputado afirma que a ideia é garantir investimentos para o setor.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.